Boa tarde. Os deputados do PSD e do Chega nos Açores chumbaram as audições requeridas pela Iniciativa Liberal ao Ministro das Infraestruturas, Inspeção-Geral de Finanças, CTT e Associação Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo sobre o subsídio social de mobilidade. Segundo o deputado Nuno Barata, as audições foram requeridas porque, para a Iniciativa Liberal, existem dúvidas de interpretação da portaria publicada em 26 de setembro pela República e que impõe um teto máximo de 600 euros no reembolso das passagens aéreas entre os Açores, o continente e a Madeira, bem como tetos máximos à taxa de emissão de bilhetes.
A promessa que foi feita pelo Ministro das Infraestruturas na Comissão de Economia há uns meses é que nenhum açoriano ia ser prejudicado. Já estão a ser prejudicados, continuam a ser todos os dias prejudicados e há interpretações duvidosas e diferentes de diferentes entidades sobre o teor da portaria que está em vigor. Foi uma surpresa. Depois do que se tem passado sobre este tema, mesmo na própria Comissão de Economia, ver o PSD com uma espécie de frete dos Chega a chumbar as audições que nós requeremos, quer ao Sr. Ministro das Infraestruturas, quer à Autoridade Tributária de Aneira, ao CTT, às agências de viagens, por forma de clarificar as dúvidas que existem sobre o substituição de mobilidade, foi de facto uma surpresa.
Na reunião da Comissão, segundo os liberais açorianos, as audições foram inviabilizadas, porque para PSD e Chega não faz sentido ouvir entidades sobre o subsídio social de mobilidade, porque está tudo a correr em conformidade.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do PS Açores lamentou ontem que o Governo Regional não saiba bem qual o caminho que quer tomar em relação ao futuro do Hospital do Divino Espírito Santo da Ponta Delgada. Francisco César, que falava à margem de uma reunião com o Conselho de Administração do Hospital, reforçou que neste momento há um edifício modular que está em construção e que já vai ser ampliado, porque se percebeu que a capacidade para o que foi projetado não era suficiente para as necessidades da ilha.
Ao longo de todo este processo está a haver amadurismo, está a ser feita muita coisa em cima do joelho e o caminho que está a ser seguido não é algo que seja claro.
Aquilo que me parece é que nós estamos a falar de um projeto que poderá demorar 10 anos, 15 anos. Quando se tomam essas decisões, tem que se ter garantido várias coisas. Primeiro, que há consenso político sobre essa decisão. Ninguém falou com o Partido Socialista. Pior que pode acontecer aqui é parecer que nós andamos aos soluços, em que nós não sabemos quanto é que custa a reparação, nós não sabemos como é que vamos financiar a obra ou sequer que tipo de obra é que vamos ter. O problema em todo este processo é que há mais dúvidas do que respostas. E quanto mais perguntamos, mais percebemos que as soluções que estão a ser encontradas são soluções que são construídas no momento. Já vai ser ampliada em relação à sua solução inicial, porque não foi pensado o pico do inverno para as respostas que eram desnecessárias dar. Já passou bastante tempo e isso deveria ter sido acautelado. Entretanto, o que nós não podemos estar é de emenda sobre emenda e, no final, quem não tem capacidade de resposta são os açorianos.
Em reação, a deputada do PSD Açores, Délia Melo, afirmou que o Partido Socialista é incapaz de apresentar propostas concretas para o Hospital de Ponta Delgada, considerando que o PS se limita a ser porta-voz do populismo e do alarmismo.
Após o incêndio de 4 de maio de 2024, a preocupação do Governo Regional foi assegurar a continuidade da prestação de cuidados de saúde aos doentes e também a retoma de funcionamento do Hospital Divino Espírito Santo. A opção pela construção de um hospital modular não foi uma decisão política, mas antes uma decisão técnica que mereceu também a concordância da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros. Esta é a solução mais rápida para a retoma de prestação de cuidados de saúde no Hospital Divino Espírito Santo. Lamentavelmente, o Partido Socialista transformou o incêndio no hospital num instrumento de combate político, quando deveria preocupar-se com a prestação de cuidados de saúde aos açorianos. O Partido Socialista de Francisco César continua a ser incapaz de apresentar propostas concretas para a recuperação e a retoma plena da atividade do Hospital Divino Espírito Santo. O deputado Francisco César é contra o hospital modular, mas na realidade não apresenta nenhuma solução alternativa. O Partido Socialista tornou-se assim o porta-voz do populismo e do alarmismo na área da saúde.
PSD Açores a considerar que PS Açores transformou o incêndio no Hospital de Ponta Delgada num instrumento de combate político. O Bloco de Esquerda anunciou que vai propor a suspensão da emissão de novas licenças de alojamento local nas freguesias dos Açores, em que o rácio é superior a 2,5% em relação ao número de habitações familiares.
Pelo regional, por um lado, tem recusado mexer na regulação do imobiliário do setor, na área do setor do alojamento local. Isso é fundamental para regular o setor, como é fundamental atualizar os apoios que existem ao arrendamento. O Governo Regional tem estado efetivamente mais preocupado em defender o interesse económico do setor do turismo do que em defender o direito à habitação, que é um direito consagrado constitucionalmente e que tem que ser protegido. Nós devemos levar essas propostas para a discussão na especialidade do orçamento e, como é óbvio, sempre juízo de as voltarmos a apresentar, se necessário for, esperemos que não, mas se necessário for, de as voltarmos a apresentar como propostas autónomas.
António Lima recordou que esta medida está a ser aplicada também nas freguesias, por exemplo, de Lisboa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, recebeu ontem, em audiência no Palácio de Santana, o Conselho de Administração da RTP, liderado por Nicolau Santos, lembrando que a estação representa um pilar da autonomia regional.
Tratam-se de apoios destinados à capacitação de equipamentos e infraestruturas e não para conteúdos. Não se trata de um exercício de favor, pelo contrário, é de afirmação de uma convicção plena que temos de que é fundamental para o entendimento arquipelágico e da diáspora que entendamos que o serviço público que a RTP presta deve ter também uma correspondente corresponsabilização da autonomia.
Por seu turno, o Conselho de Administração destacou os objetivos da visita e ainda o apoio de 200 mil euros que o Governo Regional concede à RTP Açores.
Esse apoio para nós tem sido muito importante, nomeadamente em questões de reequipamento, modernização e de melhor funcionamento do nosso centro de produção aqui nos Açores. É um apoio que nos tem sido dado sem nenhum pedido de qualquer ordem que possa contender com a independência editorial. Foi um pouco uma visita relâmpago, porque chegámos ontem, tivemos encontros com responsáveis do centro de produção e, em particular, com o Dr. Rui Goulart. Serviu também para fazer um levantamento das questões que neste momento preocupam, quer do ponto de vista de infraestruturas, quer do ponto de vista de condições de trabalho.
Nicolau Santos, presidente do Conselho de Administração da RTP. Para assinalar as comemorações do 30º aniversário do Comitê das Regiões Europeu, os representantes locais e regionais refletiram sobre as principais realizações e debateram o reforço do papel desta Assembleia na estrutura institucional e política da União Europeia. Ora, o Comitê das Regiões aprovou uma recomendação que exige o reforço dos fundos de coesão após 2027 e a proposta pretende ser um alerta para a Comissão Europeia perante as notícias sobre eventuais cortes dos fundos europeus. Para o presidente do Comitê das Regiões Europeu, que elaborou a recomendação, a União Europeia não pode existir se for liderada de cima para baixo a partir de Bruxelas.
Ter uma política de coesão que continue a servir aqueles que são objetivos fundamentais da União Europeia, a coesão social, económica e territorial. Isso consegue-se até através dos fundos da política de coesão. Há novas prioridades, a defesa é uma delas. Há um quadro em que é necessário pagar as verbas que foram utilizadas para o mecanismo de recuperação e resiliência. Há outros que também defendem que não deve haver a procura de novas fontes de receita própria para a União Europeia, para o orçamento da União, e tudo isto é um quadro complexo nessa decisão. A componente de fundos ligados à coesão, estamos a falar do Fundo Social Europeu, do FEADER, enfim, desses fundos estruturais, significa uma elevadíssima percentagem dos recursos que são disponibilizados a esses países. E, portanto, isso aconteceria no caso do nosso país, esta região, como aconteceria no caso de outros países e de outras regiões. É importante também registar, e esse é um dado que em consciência também se deve salientar, aquilo que têm sido as declarações da Presidente da Comissão Europeia, que que reafirma que as regiões e as cidades devem estar no centro da, da futura política de coesão, talvez o Busilis esteja. É como é que essas declarações passam à prática.
Vasco Cordeiro, presidente do Comitê das Regiões Europeu.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, identificou e deteve em flagrante delito um homem de 48 anos e uma mulher de 26 anos por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes. As detenções resultaram de uma operação policial desenvolvida com o apoio da Guarda Nacional Republicana na cidade de Ponta Delgada, que permitiu a apreensão de 9,4 quilos de haxixe, quantidade suficiente para a preparação de 47 mil doses individuais que se encontravam na posse dos detidos. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou hoje a todas as ilhas do arquipélago dos Açores o aviso amarelo já emitido para as Flores e Corvo por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. Para as ilhas das Flores e Corvo, o IPMA emitiu ontem, ao final do dia, um aviso amarelo que estará ativo entre as 2 horas da madrugada e as 11 horas de sexta-feira. Para o Grupo Oriental, o aviso amarelo, também referente a precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, vai vigorar entre as 17 horas de sexta-feira e as 8 horas da manhã de sábado. No caso do Grupo Central, o mesmo nível é válido entre as 8 horas e as 17 horas desta sexta-feira.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As situações que chegavam à Casa do Gaiato de São Miguel eram mais complicadas do que hoje em dia. Quem o admite é o presidente da obra do Padre Américo, Pároco Fernando Teixeira, que falava no âmbito da iniciativa Presépio Solidário que está a decorrer naquela instituição. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O responsável revela que antes as crianças e jovens tinham mais tendência em fugir daquele espaço.
Ultimamente, graças a Deus e o esforço dos nossos técnicos e monitores, não tem havido problemas. Há muito diálogo entre eles e os monitores, que é muito bom. Graças a Deus e ao esforço deste pessoal, os problemas graves que antes sentíamos ou que nos apareciam, desapareceram. Desafiava a direção, desafiava os monitores. Tu não mandas nada aqui, a ver se iria já. Pronto. O nosso trabalho aí era telefonar para a Segurança Social e para a polícia. Olha, fulano tal está com a roupa tal, fugi. A nossa responsabilidade fica livre.
Segundo o padre, a maior parte daquela população juvenil vai parar à instituição quando é sinalizada pelas técnicas do Instituto da Segurança Social dos Açores ou pelos tribunais que verificam que o ambiente não é favorável ao seu desenvolvimento e retiram os filhos aos pais. Fernando Teixeira adianta que a Casa do Gaiato de São Miguel tem a capacidade para acolher 36 crianças e jovens, sendo que atualmente há 32 rapazes e raparigas a viver na instituição, com idades entre os 4 e os 26 anos. Sobre a iniciativa Presépio Solidário, que já vai na sua segunda edição, esta tem como lema Contribua para um Natal mais feliz e tem como propósito envolver a comunidade na missão de fazer as crianças e jovens da instituição mais felizes. Até ao momento, os pedidos das crianças que estavam associados a todas as figuras do Presépio já foram concretizados. No entanto, e de acordo com o responsável, ainda há a possibilidade de eleger 11 estrelas, que corresponde a uma oferta geral para as valências da IPSS, como explica o presidente da entidade, Fernando Teixeira.
Só estas estrelas que nós chamamos, que há uma pessoa que oferece um chocolate, outra que oferece higiene pessoal, ou escova de dentes, ou pasta, ou desodorizante, etc. Isso, nós chamamos isto as estrelas, não é? Que dão coisas mais pequeninas, não é? A estrela é pequenina, está longe, mas brilha e que chama a atenção. São pessoas que realmente gostam da Casa do Galhato e que gostam de realmente, na véspera de Natal, dar um mimozinho.
Os interessados em participar na iniciativa têm de enviar um e-mail para a obra do Padre Américo nos Açores, manifestando a vontade em participar nesta ação solidária e indicar a sua escolha.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta quinta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.